Hoje nós conversamos ao vivo com Armin Augusto Brown, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, para falar mais sobre como esses recursos são aplicados e que trabalho é feito nesses momentos. Boa noite, diretor, bem-vindo.
Boa noite, muito obrigado.
Diretor, uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres foi mobilizada para atuar nos locais mais atingidos aí por esse desastre no Rio Grande do Sul. O que está sendo feito por lá?
Bom, a gente primeiro, em situação identificada a ocorrência de desastre, sendo um desastre que sobrepõe as capacidades, como nós vimos nas imagens, temos acompanhado nos últimos dias, de reação do próprio Estado, há uma mobilização no governo federal, através da Defesa Civil, de várias agências que vão apoiar o Estado e os municípios afetados. Então, o grupo de apoio de desastre é um grupo que a gente manda num primeiro momento. Então, as equipes já se mobilizaram desde o dia de ontem para lá, já foram deslocadas e já estão trabalhando em campo. Uma parte delas nas atividades de coordenação do esforço federal, junto às organizações, os órgãos ministérios do governo federal, muitos aqui já relatados, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Desenvolvimento Social, e uma outra parte orientando o Estado e o município nos processos, né? Primeiro processo de reconhecimento, de decretação de situação de emergência. Nós já temos uma decretação por parte do Estado, então ela já foi reconhecida sumariamente no dia de hoje pelo governo federal, e num segundo momento, já iniciando a possibilidade de abrir aos municípios o recurso para ações de socorro e assistência. Então, esse é o principal trabalho que o grupo realiza naquela região.
O senhor pode dar para a gente um panorama de qual é a situação lá agora, como é que está a população, quais são as situações mais críticas?
A gente tem três bacias que foram bastante afetadas, né? Do rio Taquari, do rio Caí e do rio Pardo. Muitas áreas de deslizamento de terra, muitas áreas que foram inundadas, rompimento de barragens, tudo isso já relatado aqui. Um problema muito sério de comunicação. As pessoas, as operadoras, algumas relatam dificuldade de operar em determinados locais. Então, a gente ainda tem muitos locais onde as pessoas sequer conseguiram comunicar. Então, há uma tendência de que esses números aumentem em virtude das informações que vão chegando, e que também já há uma operação em curso lá de busca e salvamento, apoiada pelo governo federal através principalmente das Forças Armadas. Tem 8 aeronaves do governo federal operando em conjunto com as aeronaves do Estado. Alguns estados também cederam aeronaves para operar lá. E então a gente está nesse trabalho de acessar essas áreas. Como eu disse, num primeiro momento, a gente ainda está com atividades de busca e salvamento, né? Concomitantemente, a gente começa a desenvolver atividades de assistência para depois fazer a restabelecimento de serviços essenciais, depois a recuperação. Mas ainda é uma situação que nos preocupa, porque amanhã deve ter um pouquinho mais de chuva lá, então deve haver um incremento da chuva. A gente já tem registros aí de 400 milímetros num longo período de tempo. Algumas informações até já podem indicar mais chuva do que isso, mas o registro oficial que a gente tem é 400 esse. 400 milímetros? 400 milímetros, né? Durante o período. Então, foi uma chuva muito acima do esperado. Uma chuva que se esperava em 6 meses, aconteceu em alguns dias, né?
Quais são as orientações que se dá quando tem um volume de chuva tão expressivo assim? Nesse caso, no Rio Grande do Sul, mas em qualquer lugar, né, onde as pessoas enfrentem uma chuva tão intensa.
As pessoas precisam, primeiro, ao ser alertadas, ao saber que vai acontecer, acompanhar a previsão do tempo, elas tomarem medidas de precaução. Se tem um alerta que atinge a sua casa, ou se tem um rio que passa na porta dela com recorrência de inundação, essa pessoa precisa buscar sair de sua casa e sempre seguir as orientações da Defesa Civil. E também essas áreas de deslizamento de terra, muitas vezes elas começam a dar alguns sinais, então encostas que pode haver escorregamento de terra, se você tem a inclinação de um poste, uma rachadura no terreno, rachaduras nas residências, pode ser um indicativo de escorregamento de terra, né? É lógico, é importante ficar atento às informações, aos alertas, mas também a população tomar medidas de autoproteção. E uma coisa muito importante, né? A gente vê muitas cenas onde pessoas, muitas vezes, estão caminhando dentro das áreas alagadas ou andando de carro, né? A gente, infelizmente, registra um número de mortes muito grande de pessoas que, depois do desastre, elas caminham por uma área que está alagada e acabam sendo levadas pela água, ou caem em um bueiro que está sem tampa, ou um carro que passa onde ele imaginaria que poderia ter uma ponte, aquela ponte não está mais lá, aquele carro é levado. Então, assim, é muito importante que a população tenha atenção e, nesses momentos de desastre, ela tome todos os cuidados necessários e se afastar realmente da área de desastre, procurar um local seguro, né? Seja antes da ocorrência do desastre, e depois que ele aconteceu, na área inundada principalmente, ela não entrar nessas águas e tomar todas as medidas necessárias para proteger sua vida.
Diretor, a Defesa Civil tem um sistema de alerta, né, para ajudar a população. O senhor pode explicar como é que funciona?
Sim, a gente tem uma plataforma, que é uma plataforma nacional, da qual tanto o governo federal, quanto governos estaduais, quanto governos municipais, né, a Defesa Civil no Brasil, ela é organizada nesse sistema, né? Nós somos da Secretaria Nacional, todo estado tem sua Defesa Civil estadual, todo município tem uma Defesa Civil Municipal. Então, cada um desses três entes pode colocar suas informações de alerta nessa plataforma, e aí nós temos várias saídas de informação, né? Seja por aplicativos como WhatsApp, como Telegram, seja por SMS, seja mensagem na TV por assinatura, seja por algumas outras redes sociais. Então, o mais importante é as pessoas se cadastrarem, né, fazerem um cadastro prévio para que recebam esses alertas no seu celular. Ela manda o número do seu CEP, o CEP onde mora, para o número 40199. Né? A partir daí, todos os alertas que chegarem naquela região do CEP, que ela vive ou que ela cadastrou, ela começa a receber os alertas da Defesa Civil. E não são alertas locais também, muitas vezes alertas, a maioria deles é da própria Defesa Civil Municipal. Ela pode cadastrar um segundo endereço. Então, se ela tem muitas vezes um familiar que mora em outra região, ela pode cadastrar mais de um CEP no seu telefone, e ela passa a receber as informações. E também buscar nas redes sociais da Defesa Civil Nacional, tem uma série de informações que dão acesso a ela, como ter informações aos sistemas de alerta e alarme. Mas é uma iniciativa do governo federal que visa integrar também estados e municípios. Isso é muito importante. A Defesa Civil, ela trabalha muito bem integrada, e também a ação de Defesa Civil é uma ação integrada das agências de governo. Então, são várias agências de governo que trabalham. Isso é importante estar de maneira coordenada, porque todas elas têm a visão de que o trabalho delas salva vidas, e esse trabalho é muito importante que seja coordenado.
Ok, nós falamos com Armin Augusto, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, boa noite.